Audiobook grátis apresenta. Quem, porém, mostrava mais surpresa ou admiração era Sancho Panza. Nunca, em dias de sua vida, vira perfeição igual. Cervantes, Dom Quixote, 129 ao bálsamo, fazem as moscas que nele morrem, perder a suavidade do perfume. Uma parvoíce, ainda que pequena e de pouca dura, dá motivo a não se ter em conta nem sabedoria nem glória. Eclesiastes, X. Depois de atravessarem um quarto bastante escuro, chegaram os visitantes à sala de jantar, vasto aposento ladrilhado, mas sem forro, a um canto do qual estava a filha do mineiro, mais deitada do que sentada numa espécie de canapé de taquara. Tinha os pés sobre uma bonita pele de tamanduá bandeira, onde se acocorara, conforme o hábito, o anão a quem Pereira chamara Tico. Ao ver chegar tanta gente, abriu a formosa menina uns grandes olhos de espanto, quis toda enleada erguer-se, mas não pôde ir, corando ligeiramente, teve como que um delíquio de fraqueza. Aproximara-se logo Cirino com vivacidade. A dona, disse ele para Pereira, está tão fraca que mete dó. Chegou-se o pai juntamente com Maier e, tomando as mãos da filha, perguntou-lhe com voz meiga e inquieta, sente-se pior, meu benzinho? Nor não, respondeu ela. Pois então. Tê, preciso não entregar o corpo à moleza. Abra os olhos. Olhe. Esta aqui este homem, e apontou para Maier, que ela amou e trouxe uma carta do tio de Messê, o Chico, lá da Mata do Rio. Quero mostrar que, para mim, vale tanto como se fosse esse próprio parente a nós chegado. Por isso é que venho apresentá-lo. Ela nada articulou. Vamos, diga. Tenho muito gosto em lhe conhecer. Diga. Com vagar e acanhamento, repetiu Inocência estas palavras, ao passo que Maier lhe estendia a mão direita, larga como uma barbatana de cetáceo, e franca como seu coração. Gosto, muito gosto tenho eu, disse ele com três ou quatro sonoros arrancos de garganta. Só o que sinto é vê-la doente. Mas o doutor não nos deixará ficar mal, não é, senhor Cirino? E apoiou esta pergunta com um em que ecoou por toda a sala. A senhora, respondeu interpelado, precisaria tomar por alguns dias um pouco de bom vinho do Porto, em que se pusesse casca de quina do campo. Mas, onde achar agora vinho? Só na Vila de Santana, vinho? Perguntou Maier. Sim. Vinho do Porto? Melhor ainda. Pois tudo se arranja, na minha canastra tenho uma garrafa do mais superfino e com a maior satisfação a ofereço à filha do meu bom amigo Sr. Pereira. Oh! Sr. Maier, agradeceu este com efusão, não sabe quanto lhe é fico, qual? Não tem obrigação, não, senhor. Além do mais, sua filha é muito bonita, e parece boa deveras. Há de ter umas cores tão lindas, que eu daria tudo para vê-la com saúde. Que moça! Muito bela! Estas palavras que o inocente Saxônio pronunciara exabundantia cordis produziram extraordinário abalo nas pessoas que as ouviram. Tornou-se Pereira pálido, franzindo os sobrolhos e olhando de esguelha para quem tão imprudentemente elogiava assim, cara a cara, a beleza de sua filha. Inocência enrubesceu que nem uma romance. Irino sentiu um movimento impetuoso, misturado de estranheza e desespero, e, lá da sua pele de tamanduá bandeira, ergueu-se meio apavorado o anão. Nem reparou Maier e com a habitual ingenuidade prosseguiu, aqui, no sertão do Brasil, há o mau costume de esconder as mulheres. Viajante não sabe de todo se são bonitas, se feias, e nada pode contar nos livros para o conhecimento dos que leem. Mas, palavra de honra, senhor Pereira, se todas se parecem com esta sua filha, é coisa muito e muito digna de ser vista e escrita. Eu, o senhor não quer retirar-se? Interrompeu Pereira com modo áspero. Pois não. Replicou o alemão. E como despedida acrescentou, dirigindo-se para Inocência, chamo-me Guilherme Tembelmaier, seu humilde criado, e estimo muito conhecê-la por ser a senhora filha de um amigo meu e prender a gente com seu lindo rosto. Estendeu então a mão, fez um movimento de cabeça, e acompanhou ao mineiro que já ia saindo, branco de cólera concentrada. E que me diz o senhor deste homem? Perguntou a Cirino a meia voz e puxando-o de parte. Reparei muito nos seus modos, respondeu-lhe o outro no mesmo tom. Nem sei como me contenha. Estou cego de raiva. Que presente me mandou o Chico? É uma peste, este diabo melado. Vê uma rapariguinha e enche logo as bochechas para lhe dizer meia dúzia de pachouchadas e graçolas. não está maesta. É um perdido. Nada. Isto não me cheira bem, vou ficar de olho nele, faz muito bem, apoiou Cirino. Vejam só, continuou Pereira retendo seu interlocutor para deixar Maier distanciar-se, em boas me fui ometer. Se não fosse a tal carta do mano, o cujo dançava ao som do cassete. Malcriadaço. Uma mulher que daqui a 2 dias esta para receber marido. Deus nos livre que o manecão o ouvisse. Desancava-o logo, se não o cozesse a facadas. Vejam só, hein? Sempre é gente de outras terras. Cruz. Também vi logo. Um latagão bonito. Todo faceiro. A Vera por força de ser rufião. Ouvia o Cirino em silêncio. E mulher, prosseguiu o mineiro com raivosa volubilidade, é gente tão levada da breca, que se lambe toda de gosto com ditinhos e requebros desta súcia de embrumadores. Com elas, digo eu sempre, não há que fiar. Má hora me trouxe este alamão. Mil raios o rachem. E logo Chico. Tenho agora que ficar de alcateia. Meter-me em tocaia e fazer forjos para que o bracaiá não me entre no galinheiro. Ora que tal, também, breve se vai ele embora, lembrou Cirino a modo de consolo. Que o demo leve quanto antes, replicou Pereira. Já estou todo infernizado com o tal homem. Neste momento, como que de propósito, voltava-se Maier para os dois, senhor Pereira, disse ele, ficarei em sua casa talvez umas 2 semanas. Os burrinhos vão engordar no seu pasto e eu hei de fazer compridas viagens nesta sua fazenda, apanhando tudo o que nela encontrar. Ouviu. Reprimiu o interpelado um gesto de viva contrariedade e, levado pelo instinto e dever de hospitalidade, de pronto respondeu, embora secamento, fique 2 semanas, ou 2 meses ou 2 anos. Já lhe disse, a casa é sua, e palavra de mineiro não volta atrás. Quem está aqui, não é o senhor, é meu irmão mais velho. Agarrando então com força na mão de Cirino, acrescentou em voz surda e angustiada, olhe, doutor, veja só isto. Que lhe dizia eu? Ah! Meu Maier, quer se engraçar comigo, não é? Mais cá fico. E, uma vez avisado, nem 2, nem 3 me botam poeira nos olhos. Não é com essa. Inocência nasceu filha de pobre, mas, graças a Maria Santíssima, tem ainda pai com braço forte e muito sangue nas veias para defendê-la dos garimpeiros e cruzadores de estrada. Ele que não brinque com o manecão é homem de cabelinho na venta e se lhe bota a mão em cima, esfarela-lhe os ossos, como se fora veadinho do campo enroscado por sucuri. Ia, contudo, Maier, de todo ponto alheio ao temporal provocado por suas inconsideradas palavras e, sem dúvida, estimulado em suas reminiscências pela vista da menina que acabava de admirar, cantarolava entre dentes uma velha valsa alemã, dançada talvez com alguma loura patrícia em épocas remotas e de menos rigorismo científico.